Bom dia a todos. Meu nome é Romeu, como já foi dito. Além de eu ser diretor de atendimento ao cliente da Blutec, cuido da diretoria comercial, eu também sou diretor de telemetria da Gristec. A Gristec está iniciando esse trabalho de telemetria. O objetivo nosso é dar um foco em telemetria. E eu vou dizer durante a apresentação o porquê disso. Para dar um atendimento específico de telemetria, completando o que a Gristec já faz aos associados na área de rastreamento e na área de levar tudo que o associado da Gristec precisa. Cuidar dos seus interesses, na verdade, junto a órgãos, junto a montadores, etc. Então, o nosso objetivo é fazer isso focado na telemetria. Bom, o tema também já foi dito, né? Eu vou falar de. Nós vamos aqui falar de tecnologia. Começando pela história do rastreamento. Então, na verdade, o meu objetivo é começar com o rastreamento para entrar na telemetria e falar para vocês da história do rastreamento. O rastreamento, ele começou no Brasil, comercialmente, há uns 15 anos atrás. Empresas pioneiras trouxeram equipamentos importados e através de comunicação de dados satelital, iniciando com a BrasilSat, eles começaram a trabalhar essa área de rastreamento no Brasil. 15 anos atrás, dá para se pensar que é um tempo curto, mas ontem, por exemplo, nós vimos uma palestra aqui do Google, que eles começaram em 98 e eles falam em bilhões de acessos hoje. Então, em termos de tecnologia, 15 anos pode não ser uma coisa assim tão longínqua assim. Então, depois das satelitais de alta órbita, nesse mercado, né, para ir competindo no mercado, as empresas foram buscando outras tecnologias com custo, de repente, menores, e começaram a trabalhar com satélites de baixa órbita, que estão ali, o Iridium, o Orbe, com o Globalstar. Depois disso, vieram opções de alta órbita, também com custo mais reduzido, equipamentos mais compactos, né? E começou-se a usar o satélite Inmarsat, que fica estacionado na África, mas que você consegue utilizar o sinal dele aqui no Brasil, bastante bem, né? Até que, em 2005, aproximadamente, as empresas operadoras de celular entraram com o GSM, né? Que foi uma solução muito boa para transmissão de dados. E com custo bem razoável. Então, nessa época, muitas empresas começaram a fazer esse trabalho de rastreamento de veículo. E as empresas que já trabalhavam com transmissão satelital também começaram a entrar no GSM, e aí começaram a surgir sistemas híbridos que tinham o satélite e que tinham o GSM. E, por outro lado, o pessoal que também tinha o GSM se sentiu para atender aquela questão lá de área de sombra do GSM, o pessoal do GSM também começou a colocar módulos satelitais para ter uma eficiência melhor no rastreamento. E o que nós estamos vendo hoje, então, o rastreamento já surgiu com uma tendência forte de mercado. E todo mundo sabe por quê. O rastreamento, o objetivo principal é evitar o roubo, né? É fazer a segurança patrimonial, evitar roubo de carga do veículo, enfim, coisa que desses nossos 15 anos para cá, aumentou muito no Brasil. Mas o que está se notando agora é uma necessidade forte de se agregar serviços, né, adicionais nesse sistema de rastreamento. Então, as empresas estão indo para a área de logística e para a área de, para a área de telemetria. Bom, então, rastreamento é gestão de risco, e os americanos têm duas palavras, né, para dizer o que é gestão de risco de segurança patrimonial e o que é gestão de risco na área de acidente, de trânsito. Eles usam security para gestão de risco e safety para gestão de acidentes, né? O que é fundamental no rastreamento? Eu tenho que ter uma localização online e tenho que ter rapidez na informação, porque senão eles levam a sua carga e levam o seu veículo. Eu tenho que ter uma central 24 horas e normalmente as empresas têm gestor de risco. E os sistemas hoje, cada vez mais sofisticados, e sempre tiveram, na verdade, atuadores. Então, quando você... Os sistemas têm que serem competentes para quando houver uma insegurança, eles saberem isso imediatamente e poderem atuar no veículo até. Esse é um exemplo, como o nosso tema fala de softwares também, esse é um exemplo de um software, né, de uma testa de software, de um gestor de risco. Né, o gestor de risco ele tem, normalmente, isso está cada vez mais sofisticado também, ele tem a condição de ficar acompanhando o veículo. E hoje você tem cercas eletrônicas, tem blindagem de cabine, tem uma parafernália de coisas para evitar esse problema de assalto e de roubo. Isso é um exemplo de um software desse sistema. Agora, e telemetria? O que é telemetria? Né? O objetivo também da nossa conversa aqui é também tentar mostrar bem essa diferença, né? O que é rastreamento, o que é telemetria. Quando você chega num cliente e fala, eu, por exemplo, que a minha especialidade é telemetria, quando eu chego no cliente, a primeira coisa que ele fala, ele acha que eu tô trazendo para ele é rastreamento. Então eu tenho que primeiro falar do que é rastreamento e depois o que é telemetria e mostrar bem essa diferença. Então esse é o meu objetivo também aqui, né? Então, a telemetria, ela começou antes do rastreamento. Por incrível que pareça, começou antes do rastreamento. Ela, nos anos 90, e o detalhe, né? Eu vou mostrar melhor depois, mas a telemetria, ela não tem uma necessidade, você não tem a necessidade de ter os dados em tempo real. É bom ter, e hoje isso... Com a nossa tecnologia de hoje, você consegue com bastante facilidade. Mas nessa época, você tinha nem a transmissão satelital ainda existia direito no Brasil. Então, existiam empresas que gravavam o monitoramento do veículo, né? Porque a telemetria, o que você faz? Você instala sensores, né? Faz um sensoriamento do veículo, e você tem que ter um equipamento embarcado que grava tudo isso, e depois você tem que mandar isso para o cliente direto ou para uma central. E normalmente, a telemetria também não exige central. Então, você poderia trabalhar direto, gravando o que acontecia no seu veículo, entregando diretamente ao seu cliente. E esse pessoal começou assim, gravando com aqueles cartuchos antigos, como tinham os videogames. Então, os cartuchos, o equipamento gravava bem nos cartuchos ali, ele pegava, quando o caminhão chegava na garagem, tirava aquele cartucho, lia no computador e tirava os relatórios. Isso foi o início da nossa telemetria. Aí depois, alguns anos depois, o sistema começou os dados começaram a ser transferidos através de cartão PCMCIA, que ficou uma coisa mais compacta, né, muito melhor. E depois, em 96, a IBM lançou no Brasil um equipamento chamado IBM Bluebird, que era uma inovação muito grande na época, que usava o sistema de radiofrequência, né, RF, para transmissão automática dos dados. Então não precisava mais ninguém ir no caminhão e pegar os dados e levar para o computador. O rádio já fazia isso automaticamente. E com essa tecnologia vieram os acelerômetros, o código de barra, né, para identificar o motorista, o operador. Isso é muito importante, né? Na telemetria é muito importante identificar o operador, depois eu vou dizer bem porquê. E evoluindo nesse sistema, nós tivemos a entrada dos chips de identificação, e um pouco depois da área de rastreamento, a telemetria começou a adotar também o GSM, por volta de 2007. E aí quem tinha RF, continuou com RF e começou a colocar GSM. O pessoal que trabalhava com PCMCIA já passou direto também para o GSM. E assim andou a tecnologia da telemetria até agora. E ultimamente, o que a gente está notando também? E veja bem, nesse tempo todo, a grande tendência de mercado era o rastreamento. Todo mundo queria o rastreamento. E a telemetria era fornecida para segmentos e clientes e transportadores específicos, né? Mas hoje, o que está acontecendo, né? A gente está notando que a tendência de mercado está mudando para logística, para serviço. No caso da telemetria, é possível se fazer medição de contrato eletronicamente. Então, hoje, muitas empresas contratam, muitos segmentos contratam, com o segmento da construção, com o segmento de mineração, contratam empresas e eles pagam esses contratados através de sistemas eletrônicos. Quer dizer, não precisa mais ser planilhado para você saber se você paga um equipamento pelo odômetro, por quanto ele rodou. Não precisa mais alguém ficar planilhando isso. Você tem um sistema embarcado que vai medindo tudo isso, depois você tem relatórios que já dá o preço para o embarcador pagar o contratado. E outra coisa também significativa é que até as seguradoras, né, começaram a perceber que o valor que se gasta com colisão e com problemas de trânsito é muito grande. E é muito maior do que com roubo. Ontem mesmo, aqui na palestra do Denatran, o palestrante falou que o Brasil, ele tem 35 mil vítimas de acidente por ano. Então, a cada dia está morrendo gente aí no trânsito. E a telemetria é um fator, quer dizer, é um sistema que pode evitar muito isso. Aqui eu coloco essa evidência, né, de uma forma mais visual, o quanto que é roubo e o quanto que é tombamento e colisão. Nós estamos falando em 21 bi contra 1,5, quer dizer, é uma diferença muito grande. Bom, então o que é telemetria? Telemetria é gestão de dirigibilidade. Como eu já disse, eu coloco sensoriamento no veículo, eu gravo aquilo, de preferência eu compacto esses dados de forma embarcada até, e mando isso, posso mandar diretamente para o meu cliente, não preciso nem ter um intermediário. No caso do GSM, de equipamentos com GSM, eu tenho que ter alguma coisa na internet para receber esses dados e depois transferi-los para o nosso cliente. Mas o objetivo então principal da telemetria é gestão de dirigibilidade, a segurança, que é aquilo que eu falei, é o safety, que é a segurança rodoviária, e eu busco economia e eu posso fazer logística. O que é fundamental na telemetria? É determinar parâmetros e monitorá-los. Então, eu fiz toda essa coisa, eu coloquei meu equipamento embarcado, eu tenho meus softwares, e o que falta, né? Falta eu usar tudo isso para a gestão da frota. Então, eu tenho que determinar parâmetros de dirigibilidade, então eu não quero que o motorista passe de 100 por hora, eu não quero que ele dê freada brusca, eu não quero que o RPM tenha que ficar na faixa econômica. Então, enfim, eu tenho muitos outros itens que eu posso monitorar, dependendo da operação, eu posso monitorar até a báscula do caminhão, quantas vezes ele basculou, eu controlando a báscula, eu sei que, de repente, ele fez X viagens, ou, e se ele estava carregado ou não. Então, tem tudo que eu puder sensoriar e que for interessante para a operação do meu cliente, eu uso, e a telemetria é capaz de fazer isso. E qual que é o... Então, voltando um pouco, eu determino os parâmetros e monitoro para gerenciar. Mas qual que é o pulo do gato aí na coisa? Que é o nosso, que tem que ser, e que a gente fala, explica muito quando fala de telemetria, o objetivo final da coisa é a educação do motorista ou do operador. O motorista, ele tem que ser um aliado, né? O motorista é o gerente do caminhão. Eu tive um cliente já que me falou o seguinte, falou: aqui na nossa indústria a gente tem ISO 14.000, ISO 9.000, tudo quanto é certificação, e aí eu pego esse meu produto, que é altamente poluente, coloco no caminhão, e tem uma pessoa que vai ser responsável por tudo isso, por um dia, dois dias, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, que é o motorista. Então, para isso que eu quero colocar um sistema de monitoramento, para transferir toda essa minha qualidade, né, da minha indústria, nessa viagem, para eu entregar lá no cliente com a qualidade que eu tenho aqui. Só para também, né, porque a gente está falando em software também, a cara de um software de telemetria. Então vocês veem aí que aumenta muito, né, os itens a serem controlados. Eu tenho aqui a velocidade, eu tenho freadas, eu tenho RPM, sempre a indicação de quem está dirigindo, do condutor. Eu tenho todos, eu posso controlar as paradas todas, que se o caminhão está parado, parado com o motor ligado, se o motor está acelerando nesse meio tempo. Eu tenho outros indicadores, por exemplo, acelerômetros, né? Eu posso controlar a oscilação lateral, oscilação longitudinal, vertical, quer dizer, eu tenho uma parafernália eletrônica aí para me dar um monte de informação sobre a dirigibilidade. E eu volto a dizer, nós temos que usar tudo isso para fazer o treinamento do motorista. Que com isso eu tenho informações técnicas e palpáveis e tem que ser confiáveis para fazer toda essa gestão. Quais são os principais benefícios? Primeiro, segurança, que é aquela segurança que eu falei, que é a segurança rodoviária. Como é que eu consigo isso? Eu consigo controlando as velocidades, controlando as freadas e arrancadas bruscas. Quando eu controlo freada e arrancada, eu automaticamente estou controlando a distância de segmento. Quer dizer, se eu controlo a distância de segmento do meu motorista, da minha condução, se o motorista é aquele profissional que fica freando toda hora, pode ser muito provavelmente que ele anda colado no veículo da frente. E eu fazendo esse controle, eu estou também, então, controlando a distância de segmento. Banguelas, que é um item muito perigoso, né, na dirigibilidade. E eu tenho como fazer históricos de acidente para depois entrar em discussão e para haver todo um trabalho de prevenção. Nós temos casos de clientes onde nós instalamos o sistema que tinha, ele tinha uma frota grande de caminhonetes, né, de utilitários, coisa assim de mais de 200 veículos, e ele tinha quase que um acidente por mês. E não sabia o que fazer. Aí nós colocamos esse sistema. Só de colocar o sistema, de fazer esse controle, de estabelecer os padrões de dirigibilidade e mostrar para os motoristas que dali para frente aquilo ia ser observado e ia se saber quem que ia, que estava fora, né? O sistema de rastreamento sempre tem relatórios de ranking dos motoristas. Só de saber isso, os acidentes acabaram. Quer dizer, você vai falar, não, diminuiu? Não, acabou, não teve mais. Quer dizer, hoje, quando tem um acidente lá, é motivo de reunião de diretoria e tal, e todo mundo leva um monte de documento para mostrar como é que foi esse acidente. E o que está ilustrando ali é a pirâmide de Bird. O pessoal que trabalha com segurança conhece muito bem isso. É um sistema que um americano, Frank Bird, publicou, né? Ele fez uma pesquisa muito grande, muito séria, e ele mostra nessa pesquisa que para cada 600 incidentes você tem um acidente com lesão grave. E a nossa proposta é que a telemetria trabalhe ali na base da pirâmide, controlando os comportamentos críticos, né? Porque fazer o controle de incidentes é uma coisa também meio complicada, mas você pode, através da telemetria, controlar comportamentos críticos, né? Nós temos relatórios de violação, quer dizer, se eu estabeleci aqueles padrões de dirigibilidade, cada vez que o motorista viola esse padrão, eu tenho ali a estatística. E eu posso levar para esse sistema, né, para essa pesquisa, usar essa metodologia e fazer um controle de comportamentos críticos. Outro benefício, economia. Esse benefício é que, na verdade, a gente usa muito para justificar a venda, para ver que isso tem um retorno, e normalmente o retorno é bem razoável, é rápido, não é muito, muito longo. Porque é nessa área que você consegue medir o retorno com mais visibilidade. Na área de segurança, a não ser que seja um cliente daquele que tem um acidente por mês, mas fora disso, você vai ter só começar a perceber que você está fazendo que você está tendo o benefício, né? Quando você começa a ter menos acidente, quando você começa a ter menos medição nessa área de economia, que é mais complicado. Agora, da segurança. Agora, na economia, se você controla a faixa econômica do RPM, você tem economia de combustível imediatamente. As nossas medições, a gente consegue de 5% a 15% de economia de consumo. Claro que depende de como a frota está sendo utilizada. Mas o mínimo que você consegue é 5%. Você controlando velocidades, você também tem menos consumo de combustível. As montadoras, elas têm, normalmente, nos manuais, a velocidade econômica que deve ser usada. Mercedes, por exemplo, tem um estudo que diz que aquele determinado caminhão, quando ele passa de 88 por hora, cada quilômetro que ele passa a mais, quer dizer, se ele começa a fazer 90 quilômetros por hora, quer dizer, cada quilômetro a mais, ele gasta 1% a mais de combustível. Então, se você começar a educar seu motorista para que ele dirija na velocidade indicada pelo fabricante, certamente você vai ter economia de combustível. Arrancadas e freadas, É lógico que você consegue economia de freio e manutenção. Velocidade de reversão, nesse caso aqui, a gente trabalha também muito com empilhadeiras, e a empilhadeira ela está exigindo mudança de reversão na velocidade a cada momento. Então, o ideal é o operador parar a empilhadeira para reverter, e ninguém faz isso. Então, a gente tem como fazer o monitoramento disso. E cada vez que ele faz uma reversão fora da velocidade indicada, eu posso apontar isso como uma violação. E aí entra naquela base da pirâmide lá do Bird. Eu também tenho economia de combustível, monitorando a boia do tanque, fluxímetros, eu posso instalar fluxímetros. Eu controlando o motor ligado e veículo parado também, eu tenho uma economia substancial. E por fim, valor de revenda. Quando a gente instala o sistema nos veículos, principalmente nos equipamentos, para carregadeira, esses equipamentos grandes e caros, você nota que o operador, você consegue saber se ele está batendo, se ele está ralando, e quem está batendo e quem está ralando, e aí você consegue ter o equipamento depois de usado, você tem um valor melhor de revenda, quer dizer, ele está muito mais conservado. Bom, aí tem um charter, tem um gráfico aí para mostrar, para ilustrar a faixa econômica. Benefício de logística, vou passar bem rapidamente, porque já estão indicando o final do meu tempo. Como eu falei, esse benefício, com a vinda do GSM, eu consigo fazer melhor logística, porque logística é o controle de tempos e movimentos. E eu consigo fazer melhor isso com o GSM, tendo a informação em tempo real. Então, isso melhorou também com a vinda do GSM. Eu tenho controle de tempos de movimento, e tendo isso, eu controlo produtividade, posso controlar ciclo logístico e roteirização. Eu tenho aí um relatório que ilustra, né, a produtividade, a utilização de logística, ali no cantinho. Opa, desculpa. Ali no cantinho. Eu tenho ali uma estatísticazinha de quanto esse veículo, nesse tempo que eu tirei esse relatório, né, nesse período, quanto que ele ficou ligado e parado, quanto ele ficou com o motor desligado e quanto ele ficou inoperante. Ou quanto ele ficou em movimento, quanto ele ficou inoperante, parado, e quanto ele ficou parado com o motor ligado. E aí já me dá uma informação de produtividade. Roteirização. Normalmente isso é no software que você faz, né? Você pode. Hoje tem empresas, né, de telemetria, de rastreamento também, que já fazem isso integrado no sistema, que tem a geração de rotas para melhor sequência de entrega, montagem da carga, aí você tem o mapa, né, da carga com o que você tem que coletar, o que você tem que embarcar, o que você tem que desembarcar. E esses sistemas, ideal e normalmente eles são exportáveis para um plano de rota de sistemas internos das empresas e das companhias. Bom, então para concluir, o que a gente está percebendo, né? Que está existindo uma confluência, né, dos sistemas de rastreamento, dos sistemas de telemetria para a venda de serviço, né? E isso tudo fazendo a gestão de risco e a gestão de dirigibilidade. E o que eu quero deixar aqui, né, para a discussão é principalmente esses dois pontos: que a tecnologia embarcada, cada vez mais abrangente, haja vista aí a resolução 245, tudo isso que foi falado ontem aqui no nosso seminário, Brasil ID, isso aí tudo. As empresas têm que perceber que isso é um investimento, né, não deve ser considerado como despesa, e tem que se preparar para isso que está vindo. Né? São sistemas de tecnologia que estão vindo para ficar. Ontem, por exemplo, né, apesar aqui, ontem nós vimos que por exemplo, a 245 tá em cima, o Cineave um pouco mais, o Brasil ID vai demorar talvez mais um pouco, mas o palestrante, né, um dos engenheiros que participaram aqui da nossa mesa, ele disse que quando ele estava nos Estados Unidos, estudando lá, ele viu a leitura de código de barra nos supermercados. Ele achou aquilo uma maravilha. E no Brasil nem se pensava nisso. Aí chegou, no Brasil isso chegou a, depois de 8, 10 anos que ele viu lá. Né? Mas hoje ninguém fala que código de barra é uma coisa absurda. Leitor de código de barra e a utilização dessa tecnologia. E a outro ponto é que o motorista, ou operador, no caso de máquinas, empilhadeiras e tratores, deve receber educação continuada, porque ele é o gerente do veículo. Bom, gente, agradeço a atenção de todos, muito obrigado, e passo a palavra ao nosso mediador, para que ele organize o debate.
Ok, muito obrigado, Romeu, pela sua apresentação.
Obrigado.
Eu vou abrir agora a parte de debates aqui, das pessoas presentes, e vou iniciar com uma pergunta minha. Eu fiquei muito impressionado na sua informação no que diz respeito aos custos hoje, e que a parte de roubos está com um custo de aproximadamente só 1,9 bilhão, perto de um total que ultrapassa de 20 bilhões. Esse total diz respeito a toda a cadeia ou só no que está restrito na parte de transporte e logística?
Toda a cadeia. Né? Isso envolve tanto a parte de acidente, do que a gente vê, e até a questão da parte de atendimento médico das pessoas que são afetadas. E isso é uma estatística de 2007, do IPEA, né? Instituto de Pesquisa Brasileiro. E daqui para cá, a gente está meio sem informação, sem muitas informações nesse sentido. Mas eu acredito que não tenha mudado muito. Pelo contrário, com o número de veículos, com a situação das nossas estradas, eu acho que isso até piorou.
Ok, muito obrigado. Eu queria agora passar para a abertura de perguntas para os participantes. Eu vou começar à minha esquerda. Pela Érica, por favor.
Bom dia a todos. Parabéns pela palestra. Do meu ponto de vista de gerenciador de risco, né, as tecnologias existentes hoje, cada dia aparece uma nova, o que é bom, por um lado, nos ajuda com mais recursos, mas as existentes, elas estão a cada dia mais atualizando os softwares por causa da necessidade mesmo, pela exigência do embarcador, do transportador, da segurança, da logística, de tudo. E acaba que a gente não consegue fazer com que o operador que precisa ter o treinamento necessário, ele consiga aprender tudo em tempo. Não sei se teria como a gente conseguir chegar num acordo entre as tecnologias, parâmetros e tempos de surgimento e treinamentos. O senhor acha ver isso como possível, viável?
O que eu percebo é que isso... Os setores, né, eles exigem, cada setor exige um tipo de controle. E você tem razão, quer dizer, isso é uma coisa muito dinâmica e você acaba não conseguindo acompanhar. Né? O que eu vejo é assim, que vão ter especialistas, né, que vão ter softwares e equipamentos especializados em determinadas áreas, ou empresas grandes que façam um controle bem abrangente de tudo e consiga acompanhar essa mudança de tecnologia.
Obrigado. Agora eu passo
já alguma coisa. Como é que está evoluindo isso aí?
Ótima pergunta, porque eu acho que isso eu não cheguei a comentar na minha palestra. A segurança, né, o básico da segurança rodoviária é você controlar a velocidade, é controlar a jornada e controlar álcool e droga, né, no motorista. Eu estou falando do básico da segurança, o mínimo indispensável que você tem que cuidar na educação e no controle do motorista para ter uma melhor segurança rodoviária. E um dos pontos, e muitos indicadores, principalmente o pessoal que trabalha com carga perigosa, caso das companhias de petróleo, que transportam combustíveis, eles fazem um controle muito exigente da jornada de trabalho. E as empresas, os sistemas de telemetria, estão aptos, sim, a ter relatórios de jornada e todo o controle de jornada, na medida em que o motorista ele se loga no veículo, né, com aquelas tecnologias que eu disse, de button, né, de sistemas, né, até código de barra ainda é usado, mas quando ele se loga no veículo, eu já consigo medir os tempos de jornada dele, né, através de softwares especiais. Isso bem lembrado, Reinaldo.
Ok, muito obrigado. Agora, por favor, o Fábio.
Bom dia, me perdoem a voz, mas eu fiquei sem ela hoje. Mas eu vou tentar falar bem perto aqui, baixinho. Eu acho muito bonito a gente ter telemetria de Fórmula 1 num caminhão. Que basicamente é isso. Medir todos os componentes dinâmicos e estáticos de um caminhão através de medição eletrônica. Mas o motorista agregado, que precisa ganhar frete, eu posso controlá-lo 8 horas numa empresa, mas 24 horas em 3 eu não tenho como fazê-lo. Um cartão ou um button pode ser burlado para eu marcar outro cartão, outro pro button e manter esse caminhão rodando 24 horas. Como professor de seguro e de comissário de avaria de transporte, na área de seguro de transporte, a nossa preocupação no sinistro é saber por que que ele aconteceu. Levando para a aeronáutica, eles fazem um estudo do acidente e baixam normas para que aquilo não ocorra novamente. Isso, infelizmente, ainda a gente não chegou no transporte. Você vê algum futuro nisso? Porque, em termos de custo de seguro, isso é lindo. A seguradora vai amar esse tipo de tecnologia embarcada. Mas eu preciso saber se ela funciona.
Bom, a sua pergunta tem vários aspectos que eu vou tentar responder. Primeiro, quando a gente fala em telemetria, a primeira coisa que vem na cabeça é a telemetria da Fórmula 1 mesmo, né? Que é aquela telemetria ali em tempo real, completa, high-tech. A nossa é um pouco diferente, tá? Não estou dizendo que ela não tenha tanta tecnologia, que a gente até já conseguiu fazer um monitoramento do Rally dos Sertões lá em Goiás. Mas o que a gente fornece, né, de telemetria, já é um sistema adaptado para frotas, né? Eu concordo com você que ainda nós não chegamos no nível do autônomo, muito nesse nível, né? A não ser que embarcadores exigentes, né, que existem, exijam, aí o autônomo é obrigado a colocar. Mas, na área de embarcadores, essas empresas grandes, como eu já citei aqui, empresas de combustível, empresas que transportam produtos químicos, né? E também nas movimentações internas de indústrias, de minas, né? A telemetria já está extremamente difundida e a tecnologia é essa e funciona muito bem.
Eu posso acrescentar que existe sim esse trabalho de análise de acidente e eu, como gerente e diretor de tecnologia, eu participo muito disso. E sou solicitado a fazer laudos que são acreditados. Inclusive, já fiz laudos que foram acreditados no sistema civil.
Okay, muito obrigado. Por favor, Eliezer.
Bom dia a todos. Parabéns, Romeu, pela sua apresentação.
Obrigado.
Eu represento aqui a 3T Systems. Quando a 3T foi constituída, a primeira pergunta que a gente ouvia, por que 3T? Os 3T são telemetria, tracking e telecomando. Fazendo um pequeno comentário, na verdade, a telemetria nada mais é que a caixa preta online ou não dos nossos sistemas. Eu pergunto, eu gostaria, na verdade, por exemplo, de quando fosse passageiro de um ônibus, tivesse esse ônibus telemetrizado, concordam? De outra forma, o Romeu se dirigiu muito mais aos aspectos de transportes, etc, etc. Mas imagine os senhores, eu gostaria que os carros dos meus filhos fossem telemetrizados. Eu sei quanto é que ele está correndo, como é que ele está brincando, e eu sei toda a informação a respeito da dirigibilidade dele. Isso, para o Brasil, é extremamente importante, porque todos nós sabemos que o motorista brasileiro não é um dos melhores do mundo, né? E, de uma forma ou de outra, ou pelo amor ou pela dor, nós temos que corrigir isso. E a telemetria e o telecomando, né? O telecomando também pode, de alguma forma, restringir qualquer abuso por parte de motorista. Isso é uma futurologia, não tem dúvida. Eu gostaria de perguntar para o Romeu se ele tem uma ideia do tamanho desse mercado e qual a melhor forma que nós operadores de rastreamento e monitoramento podemos atingi-lo.
Bom, primeiro obrigado porque... Alô. Eu também acho que a telemetria tinha que ser mais séria e ser muito mais colocada nas empresas de ônibus, que transportam passageiros. Quer dizer, um ônibus leva aí 40, 50 pessoas, e as empresas de ônibus são extremamente resistentes para colocar esse tipo de controle embarcado. Claro que tem exceções, né? Esse mercado, né, caseiro que eu digo dos nossos filhos, das nossas casas, né, é claro que a gente quer preservar tudo, né, em termos de acidente da nossa família. A ideia que eu tenho desse mercado, eu sei, por exemplo, que nós temos 35 milhões de veículos leves, aproximadamente. Nosso mercado está em torno de 60 e tantos milhões de veículos. Né? Milhões ou bilhões? Milhões. Esses números atrapalham a gente. Então, é um mercado muito grande. Né? Veículos leves, eu imagino que a maioria esteja em mãos de particulares. Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, Elias, mas é o que eu sei em termos de número desse mercado.
Só complementar. Quanto custaria hoje uma telemetria embarcada, um caminhão, para se medir movimento lateral, frenagem, velocidade e consumo? 5 itens. Em termos de custo, quilômetro rodado, ou custo mensal, ou alguma ideia de custo disso, eu acho que todo mundo tem interesse em ter essa telemetria, mas também existe o custo-benefício que afeta diretamente o frete. Quanto sairia, em média, para a gente ter uma ideia? Você já deve ter algum estudo disso.
Bom, é muito relativo, porque nós temos muitos tipos de equipamento. Então, quando eu falo em telemetria por radiofrequência, eu tenho um custo, um preço, né? Quando a escala também interfere muito nisso. Uma coisa é eu colocar para um ou dois veículos.
Só para a gente ter uma ideia, um range.
Nós temos equipamento lá de 5, 6 mil reais por veículo, e temos equipamento de 1.500. Então, isso é outra coisa. Nem todos os equipamentos de telemetria têm custo mensal, né? Quando você tem GSM, transmissão de dados via GSM, transmissão de dados por via satelital em telemetria é inviável, né? Porque a gente transmite muitos dados, e o custo é muito alto. Mas GSM, sim. A maioria, ou quase todas as empresas de telemetria têm GSM. Então, aí sim, tem que ter um custo mensal, porque você tem que pagar a operadora, você tem que ter um sistema de controle, você tem que ter internet, você tem que pagar o Google, né? Enfim, ou um outro sistema de mapa qualquer. Então, você tem um custo mensal. Que é muito próximo do sistema de rastreamento. Tá? Apesar de a gente transmitir muito mais dados, porque a gente entra com uma tecnologia de compactação que tem que ser eficiente, porque senão a gente não consegue vender o sistema.
Só para deixar mais claro, esses equipamentos de 6 mil, eles são específicos para uma atividade de mina. Então, é lugar onde não tem outro tipo de sinal que possa ser aproveitado. Então, nós temos que prover esse sinal. Então, nós temos o custo dessa transmissão de rádio é muito mais elevado mesmo.
E é uma transmissão de rádio que chega a 25 quilômetros e torna o sistema praticamente online, via rádio.
Ok, obrigado. Por favor, Rui Souza.
Na realidade, o que eu queria colocar, porque na realidade eu sou, eu trabalho na Bluetech, dirijo a área de tecnologia, e eu queria colocar mais algumas coisas. Né? Essa questão, por exemplo, da análise de acidente com a utilização de gráficos, por exemplo, que é muito utilizada, O avanço da tecnologia, a chegada do GSM, tudo isso trouxe uma condição muito melhor de a gente fazer esse trabalho de prover essa tecnologia para que os embarcadores conseguissem realmente ter esse controle que foi discutido aqui. Né? E enfatizar que o nosso equipamento, o que nós colocamos sempre para o nosso cliente, que nosso equipamento é uma ferramenta que auxilia na gestão e dá condições ao gestor de fazer com que aquele negócio funcione, de conseguir fazer com que o operador, o motorista, seja respeitado, né? E com esse respeito que ele, porque você dá feedback, você tem como mostrar para ele, através de gráficos, através de relatórios, como ele está operando o seu equipamento. E esse respeito passa a ser recíproco. E o embarcador, ou o transportador, passa a ter um controle, aquele controle que ontem foi falado aqui, né? Que até o momento do embarque, você tem você sabe o que está acontecendo. Daqui até chegar lá, a coisa fica meio perdida, né? Na mão de uma pessoa que talvez não tenha aquele nível que se espera e aquela confiança que se espera. A partir do momento que você faz com que essa pessoa aceite esse equipamento, ele passa a ser um colaborador muito mais efetivo. Então, esse é o ponto que eu queria colocar, né? Ao invés de fazer mais uma pergunta.
Deixa eu só... Esse equipamento, ele pode ser financiado via BNDES, pequenos e micros transportadores? Tem essa
pode, linha? Pode sim. Pode ser esse sistema do BNDES, até com cartão BNDES, ele pode ser...
É importante, porque eu acho que quando mexe no bolso, dói para todo mundo. Né?
Você pode fazer leasing, tem vários sistemas de financiamento que são possíveis para se ter um sistema desse.
Principalmente para o autônomo, porque ele não tem um recurso pronto para poder investir nisso. Para você trazer esse autônomo para a telemetria, que seria muito importante para o seguro, porque o seguro está preocupado exatamente em que seja utilizado o equipamento no limite seguro, para que você possa dar uma cobertura de taxa própria. Porque se você tiver insegurança na via, afeta toda a rede, porque todo mundo vai pagar mais seguro. Então, se você começar a limitar isso, eu acho que o resultado final é 10 vezes melhor do que o próprio rastreamento.
Ok, concordo plenamente.
Deixa eu só fazer uma colocação. Eu acho que aí é uma questão assim, o nosso desafio que eu vejo é conseguir realmente uma escala. Né? Porque tudo é escala. Eu compro um chip hoje, que foi desenvolvido agora, ele tem um preço. Daqui 2 anos, a tecnologia vai avançando, esse chip custa mais barato, eu consigo mexer com isso. O grande desafio é aquela questão de ter a resposta do nosso cliente, no sentido de aceitar isso, não só como um benefício na segurança, um benefício que é para toda a sociedade, mas um benefício financeiro para ele, entendeu? Esse é o nosso grande desafio nesse momento.
Deixa eu só perguntar, nessa tecnologia que você tem de rastreamento hoje, a gente conhece, porque vê na televisão, Tissot, Gitanes, sei lá, N sistemas de telemetria. Essa telemetria que é usada hoje no sistema por vocês, ela é nacional ou ela é de fora?
Totalmente nacional. Nós desenvolvemos tudo, desde... nós trabalhamos com isso desde 96 e em 2000 a gente assumiu a tecnologia, porque a IBM saiu do mercado, e nós tivemos que desenvolver não só o hardware, como hardware, firmware, softwares, e hoje a nossa empresa é verticalizada, porque a gente não conseguiu ainda, né, nós esperamos que a gente consiga, colocar entrar nesse ritmo para poder conseguir, de repente, trazer o custo para baixo e deslanchar esse mercado, né? O Renato está louco para falar ali, né, Renato?
Não, só queria dar uma adendo aqui quanto ao custo, tá? Hoje as empresas que prestam esse tipo de serviço, tá? Quando você contrata uma empresa, quando vocês contratam esse tipo de serviço da empresa, esse preço aí, tanto da parte de monitoramento como de telemetria, ela já é diluída no próprio contrato que você fez, entendeu? Então você não precisa recorrer a um banco, alguma coisa. Então quando você contrata esse tipo de serviço, você agrega isso aí em cima.
Isso eu ia acrescentar, porque existem muitas empresas que têm o rastreamento com telemetria, e tem muitas empresas que têm só a telemetria, mas que usam o processo de comodato, de parcelamento, de contratos, para fazer um sistema de
Deixa
pagamento
só
mensal.
Complementar, porque... Como a gente está acompanhando toda a tecnologia de perto, principalmente o mercado segurador, a gente já tem tecnologia hoje de nanotecnologia embarcada no produto, para que eu possa rastreá-lo. Então, se você começa a juntar nanotecnologia e telemetria, nós vamos chegar no mundo perfeito, né? Eu vou saber se uma camisa chegou numa loja roubada e se foi adquirida por um comprador aí de má fé para poder vender mais barato. Essa é a ideia final da história. Então, essa tecnologia de nanotecnologia hoje está em teste. Ela não foi ainda aprovada e não tem custo viável para o mercado.
Ok, obrigado pela participação. Queria registrar aqui a presença também do Bruno Bigato, da Capivari Transportador, e dar a oportunidade de participação dele, por favor.
Bom dia a todos. Peço desculpas primeiro pelo meu atraso. Parabenizar o Romeu pela apresentação. Não pude vê-la, mas eu recebi... com antecedência, no escritório passei slide por slide. Aproveitando um pouquinho o assunto que o Fábio levantou em relação à questão da jornada, né? É um assunto que a gente tem discutido, inclusive, com alguns parceiros aí que a gente tem equipamentos em teste, né, de telemetria. Como que, acho que é um potencial uso, né, uma ampliação do uso dessa ferramenta. Hoje, como que, se isso já está previsto, ou como está sendo tratado, né? O motorista, por exemplo, né, ele tem lá o seu cartão de ponto, né, ele tem o crachá, seja por aproximação, ou hoje o padrão MyFair, que já está sendo bastante difundido, né? De que, por exemplo, ele vai dar partida, ele tem lá os exames dele. Os exames dele, por exemplo, estão vencidos ou estão para vencer. O equipamento, ele obrigatoriamente tem que encostar esse cartão no equipamento para poder fazer uma liberação para ele iniciar a viagem. Olha, tem alguma situação que não esteja conforme com ele, um exame vencido, alguma outra situação, o equipamento impedir que ele inicie a viagem, né, de uma forma preventiva. Né? Quer dizer, eu acho que essa é uma pergunta. E a outra ainda no aspecto preventivo, né, de uma intervenção, uma interação maior do equipamento com o motorista durante a viagem. Então, se carregar no através de integração com outros softwares existentes, por exemplo, da própria transportadora, o rotograma no equipamento, né, então ele sabe naquele ponto existe uma obra, então ele vai alertar o motorista com antecedência, olha, você está se aproximando de um ponto de obra, reduz a velocidade, cuidado, né? Quer dizer, justamente no sentido da prevenção de um potencial aí, acidente. Né?
Vou passar o microfone para o Rui para ele responder. Isso é velocidade seletiva. Bem lembrado também que eu também não falei no meu, na minha explanação.
Bom, como o Reinaldo comentou no início, aqui nos bastidores, né? Se a gente for falar de tudo que a telemetria tem, a gente precisa do dia todo, né? Mas vou responder rapidamente a pergunta dele. Existe sim tudo isso que você falou, certo? Então, no iButton, que é o sistema que a gente usa para identificar o motorista, existe a opção, né, o cliente escolhe ou não, de você embarcar a data do primeiro vencimento de qualquer situação da regularização dele, tanto o ASO quanto o vencimento da carta de motorista, isso fica embarcado dentro da chave dele, como se fosse um crachá, né? E à medida que ele faz o login, o computador já dá uma resposta. Se ele responder normalmente, é porque está tudo ok. 10 dias antes do vencimento de qualquer desse calendário que ele tem desse atendimento, o equipamento já começa a dar um alarme diferente, né? Claro que ele vai ser instruído a entender esse alarme. A partir, se ele não tomar nenhuma providência, não for lá e fizer reaver a condição dele de dirigibilidade, ele vai ser bloqueado. Tá? Essa é uma pergunta. A outra relativa ao que o Romero falou da velocidade seletiva. Os equipamentos em GSM ou GPS, porque tem ainda a opção de você não ter o GSM e ter o GPS transmitindo as informações de posicionamento para você tomar as decisões embarcadas. Né? Diferente do rastreamento, que normalmente você tem que transmitir informação de posicionamento para ele tomar a decisão lá. Isso é feito embarcado. Tá? E você pode embarcar rotas no equipamento para que ele controle, através de geoposicionamento, as velocidades de acordo com o risco do local onde ele está passando. O embarque dessa rota e esse controle pode ser feito over the air, hoje, se você tiver o GSM. Se você tiver só o GPS, isso tudo é passivo, né? Mas a gente é importante colocar que a telemetria, ela se importa mais com o passivo, com o passado, do que com o presente. O rastreamento vê o momento instantâneo, é a atuação no momento. A telemetria, o monitoramento por telemetria, ele vê o passado e usa esses dados para fazer a sua gestão, né? Você vai precisar disso aí. Tá? Então, não existe assim uma preocupação da atuação imediata. Por exemplo, bloquear alguma coisa... Ou desvios de rota, é possível de se controlar através de alarmes, mas a nossa filosofia é de nunca interferir na decisão do motorista, apenas orientá-lo e trazer isso para uma educação para que ele possa ser, voltando àquilo que eu falei, ser o seu parceiro e não um concorrente seu ali. Certo? Então, acho que eu respondi.
Ok, muito obrigado. Eu agora vou abrir participação das perguntas da plateia. Vou começar com a pergunta do Sr. Wagner Sacramento, da Universidade Federal de Goiás. Muito se fala em detecção de eventos em tempo real para prevenção de roubos e acidentes, mas para isso é necessário atualizar em tempo real, a cada atualização de localização, todos os dados de telemetria de milhares de veículos com dados de georreferenciados, de acidentes, roubos, dentre outros. Pergunta, que infraestrutura se faz de software e hardware vocês acham que pode ser utilizada para tal propósito?
Bom, o que existe hoje, né, são dois sistemas, né, o sistema embarcado e o sistema onde você tem que ter um compromisso com a transmissão dos dados em tempo real para tomar a decisão lá, né? no seu controle. Nós, da telemetria, optamos pelo sistema embarcado. Né? Então, nós temos tecnologia para gerar as rotas, claro, com o auxílio de uma tecnologia de ponta, como é o Google, né? Geramos as rotas no próprio Google, transmitimos essa rota over the air, e isso, em termos de tempo, eu consigo fazer isso em meia hora, né? Porque aí eu tenho que contar também com a transmissão dos dados, tem a questão de sombra envolvida aí, para ele receber essa rota. Mas em telemetria, você tem rotas já pré-definidas. Normalmente, essas rotas já são embarcadas uma vez, ou pode ser até modificada em tempo de movimentação, mas não é essa, eu vejo que não é essa a principal função do nosso sistema de monitoramento. Tá? Então, nós temos sim toda essa tecnologia, e somada a isso, com o embarque da rota, eu tenho também um componente logístico aí muito importante que é usado pela mineração, que também eu ficaria muito tempo aqui para explicar, mas é um sistema de controle de paradas, para saber se ele parou no lugar correto, se aquilo ali vai ser computado para ser penalizado ou para ser agregado ao frete. Todo esse sistema já está contemplado na nossa tecnologia.
Ok. Agora temos uma pergunta para o Romeu, do André Simões, da empresa Logos. Qual a maior dificuldade na implantação e instalação de serviço de telemetria? Temos um adicional aqui. Detalhes sobre... em alguns casos, é necessário fazer a calibração de sensores. Então, como fica esse tratamento do caso de calibração de sensores também na instalação?
Bom, alô. Tá. O sensoriamento do veículo é uma especialidade. E, realmente, existem sensores, sensor de temperatura, por exemplo, você tem que calibrar. Então, é uma especialidade. Agora, eu vou, sinceramente, né... essa especialidade de sensor é só a gente usa muito em obras e operações muito específicas, né? Mas o normal, a telemetria usa os sensores que já existem no veículo, normalmente, né? Há um tempo atrás a gente tinha que colocar um sensor de velocidade, hoje nem isso é preciso mais, porque os veículos já são todos eletrônicos. Tudo que eu tiver sinal eletrônico no veículo, eu consigo ler, registrar e considerar como medição de telemetria. Né? Então, hoje, a gente instala sistemas grandes, né, em frota grande, onde eu tenho um item de sensoriamento especial, às vezes. E na maioria das vezes, nenhum. Eu uso tudo que já existe no veículo.
Pergunta é do Flávio Batista, diretor executivo da Consvet, me parece. O que os fornecedores oferecem às empresas, os clientes finais, na interpretação dos dados da telemetria, visto que muitos transportadores não têm expertise na gestão de riscos em safety e security?
Isso é uma questão relevante, porque o que a gente faz e as empresas de telemetria fazem, é dar um treinamento para o analista lá no cliente. Só que a maioria das empresas, e isso está caminhando cada vez mais para ser assim, elas já estão oferecendo o serviço de monitoramento. Né? É aquilo que eu mostrei no meu último slide. Quer dizer, tudo está caminhando para fornecimento do serviço já completo. Então hoje, eu posso oferecer já mandar o relatório da telemetria para o gestor da frota no tempo que ele precisar e o tipo de relatório que ele precisa. Né? O que o transportador sempre vai ter que fazer, ou pelo menos enquanto as empresas de telemetria não, porque aí já é o fim da linha, é a gestão. A gestão da frota, ainda, eu acredito que as empresas de telemetria ainda não chegaram nesse patamar de atendimento.
Temos uma outra pergunta do Marcelo Nogueira. Ficou claro que é possível identificar o que ocorre no veículo com a telemetria. Com isso, as empresas de rastreamento estão preparadas para sugerir ações e planos de melhoria. Como integrar isso com outros softwares de gestão?
É, isso já também já tivemos várias solicitações, já fizemos alguma coisa nesse sentido. Existem duas maneiras básicas, né? A primeira e a mais simples é você integrar os bancos. Então, o nosso sistema tem um banco de dados. A nossa filosofia, a nossa tecnologia, né, ela foi por um caminho de encriptação dos dados. Os dados são transmitidos da memória do computador exatamente como eles são para um arquivo binário. Esses dados são invioláveis, isso é uma coisa que a gente tem que garantir, né? Nós temos um sistema que exporta essas informações para um banco de dados. Claro, você não consegue exportar um gráfico, porque aí você entope o seu banco, né? Então, o gráfico continua trabalhando no hexadecimal, o novo sistema binário, para melhor entendimento. E o que é exportado para o banco, justamente, são partes já para compor os relatórios, né? Essas partes, o banco é aberto, é do cliente. Ele pode tanto exportar essas informações e jogar no seu sistema, quanto solicitar a Bluetech, e nós já temos isso assim, pronto, né? Que exporte informações já como no formato de uma planilha Excel, por exemplo. E ele pega aquelas informações e joga na planilha dele. Esse caso que, só, ainda para complementar a pergunta do Bruno aqui, com relação à jornada, né, do Fábio também, o relatório de jornada, hoje, o nosso cliente nos pediu e nós atendemos, ele é exportado já direto na planilha Excel, e contemplando todas aquelas regras, né, que ele só determina os tempos, por exemplo, direção contínua de 6 horas, parada de 15 minutos obrigatória, parada para almoço de 1 hora, interstício de 11 horas, tempo trabalhado na semana, jornada da semanal, jornada mensal, tudo isso, eu aperto o botão, aparece lá, escolho qual motorista, aparece a planilha dele lá com todas essas informações, né? Então, isso já é, no meu entender, uma integração, né? Outro modo de se integrar é fazer a integração dos dados na parte de baixo nível. Aí a coisa já é mais complicada. Aí tem que ser ponto a ponto mesmo discutido.
Ok, obrigado. Agora eu tenho uma pergunta que está direcionada para a Érica. É do Jean, da Colômbia. Tendo em vista que os recursos de telemetria contribuem para a gestão de risco, monitoramento, pois reduzem as incertezas do processo, por que não as gerenciadoras realizarem a gestão de telemetria para seu benefício próprio e do seu cliente?
Bom, na realidade isso já está sendo feito hoje, tá? Pelo menos depende do caso da gerenciadora, mas exatamente esses softwares de gestão que hoje existem no mercado, que algumas gerenciadoras trabalham com os próprios ou terceirizam, que é o meu caso, o meu software hoje já trabalha com essa integração junto com a telemetria e fornece os dados para os meus clientes. Isso hoje é possível.
Okay. Agora é uma pergunta direcionada para o Romeu, do José Carlos, da Mobiware. Como pode ser considerado o uso de DVR veicular com transmissão por 3G ou Edge na melhoria da gestão de risco e digeribilidade?
Bom, é uma pergunta super técnica, vou passar para o Rui.
É sobre transmissão de vídeo, né? DVR, uhum. Né? É veicular com transmissão por 3G ou Edge na melhoria da gestão de risco e dirigibilidade.
Essa questão aí é a quantidade de informação que a gente já transmite, ela já entra num nível crítico em termos de custo-benefício, né? Então, se você colocar mais transmissão de imagem no nosso segmento, né, a coisa complica bastante, tá? Porque a gente vai ter problema com memória, com transmissão e tudo mais, né? Existem equipamentos específicos para essa função, né, que não estão integrados ao sistema de monitoramento, mas podem ser, né? Eu vejo assim, eu vejo um mercado muito importante nas análises de acidentes, né? Eu até tive já um trabalho de pesquisa em cima disso, de colocar câmeras que você possa incluir no gráfico de acidentes algumas imagens, né? Mas isso, a nossa tecnologia ainda não contempla esse tipo de tecnologia, né? Esse tipo de função, né?
Ok, agora tem uma da Giovanni, da Teia Tecnologia. Hoje a maior parte dos dados dos veículos encontram-se na caixa preta, que pode ser acessada via protocolos ainda não padronizados pelas indústrias de veículos. Existe alguma tendência dessa padronização de protocolos?
Bom, essa é uma questão bastante polêmica, né? A gente estava até discutindo essa questão do barramento, de você ter... Hoje, os veículos todos eles têm um barramento de dados controlado de maneira proprietária e que algumas empresas, inclusive, quebram esse barramento, e a gente não faz isso, né? Quebram esse protocolo. O que a proposta, na realidade, é que essas informações, que entendidas como de caixa preta, quer dizer, específicas do veículo, sejam, no futuro, até com a 245, na resolução 245, isso já está contemplado. Ou seja, vai haver uma... Eu estava ainda comentando com o Reinaldo isso hoje. Vai haver uma conversão desses dados proprietários para um dado... um dado que é o J1939, o protocolo J1939, que é um protocolo aberto, né, entre aspas, e que o sistema tanto de telemetria como de rastreamento vão poder acessar. Tá certo? Então, essa é uma proposta ainda, né? Nós já temos um equipamento que tem o acesso ao barramento, só que a gente só conseguiu fazê-lo funcionar dentro desse protocolo em empilhadeiras.
Próxima pergunta aqui é do Roberto Vale. Roberto Vale. Temos quase 150 empresas de rastreamento no Brasil. Você acha que quem desenvolver as tecnologias... Está difícil de entender aqui, por favor. Acho que quem desenvolveu as tecnologias... Quem vai ser o desenvolvedor da tecnologia?
Isso está dentro da resolução 245, se eu entendi bem a pergunta dele, né? Ou seja, já existe um esforço, a Gristec é a entidade que está dando essa condição, né? De fazer essa integração, ou seja, de ter um sistema único, embarcado já na fábrica, que forneça essas informações. E aí cabe às TIVs, né, fazer esse trabalho e vender da melhor forma essa informação. Né? Então, respondi corretamente. Tá.
Eu peço desculpas, se não vai dar para responder todas as perguntas, ainda temos mais algumas aqui, mas temos que abrir agora para as considerações finais dos participantes aqui. Então, vou começar pela consideração do próprio Romeu, e depois cada um, por favor, uma contribuição final.
Bom, eu agradeço muito a atenção de todos. Foi realmente uma grande oportunidade estar falando de telemetria, que é um assunto que a gente trabalha e vive, né, no dia a dia. E é um assunto que não é muito difundido, e ele é, geralmente, existe essa confusão, né, de saber o que é monitoramento, o que é rastreamento, telemetria é aquela da Fórmula 1, quer dizer, então essa oportunidade é super valiosa para nós. Então, obrigado, e eu agradeço muito a Gristec também, né, a oportunidade, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado.
Érica, por favor.
Bom, a gente falou mais da parte de telemetria, né? Mas eu queria dizer assim, que todas essas ferramentas, eu estou no mercado há 12 anos, e todas essas ferramentas criadas, a melhoria de mapas, a qualidade hoje das tecnologias, pelo menos as mais conhecidas que a gente trabalha, o software, que nem eu falei, de gestão, que permite integrar os sistemas, permite fornecer todos esses relatórios logísticos para os clientes, embarcadores e transportadores, isso evoluiu muito. Então, facilita a mão de obra, que a gente depende muito, apesar de ter treinamentos e tudo, facilita não permitir o erro, né? Então, as empresas todas estão de parabéns, eu acho que o caminho é esse, e junto com a Gristec a gente consegue aí selecionar o melhor padrão para todo mundo, né?
Ok, obrigado, Érica. Eu queria agora abrir para o Reinaldo, por favor.
Bom, eu gostaria primeiro de agradecer pelo convite da Gristec para estar participando e deixar uma coisa bem clara, tá? Que eu queria falar sobre telemetria, foi falar de hardware, caixa preta, tudo que tem. O importante é as empresas que prestam esse tipo de serviço, tá? Ela está focada em cima disso, em atender a real necessidade do cliente, tá? Porque mecatrônica, software, tudo que vier aí é uma questão de lapidação. Então, o importante, que a gente trabalha muito com as GRs, é entender a real necessidade do cliente, tá? E estar lapidando essa ferramenta. Então, ela é uma ferramenta totalmente flexível, tá? Passando, lógico, por um processo de nosso interno, engenharia, essas coisas todas, para customização, e lapidar ela de acordo com a necessidade do gestor. Obrigado a todos.
Agradecer a todos os presentes e a paciência com a voz, mas eu acho que para o mercado segurador, sem dúvida nenhuma, a telemetria será uma ferramenta de busca, de melhoria e de evitar os acidentes. Eu acho que as companhias seguradoras querem ter um risco real e o acidente é uma coisa que vai acontecer, a probabilidade diz que ele vai acontecer, a gente só precisa levar essa probabilidade ao aceitável. E hoje em dia, o que a gente tem no mercado brasileiro é uma probabilidade de acidente inaceitável, principalmente pela ponta, que é o motorista do caminhão. Eu espero ver isso funcionando muito bem no futuro e espero participar mais desse tipo de discussão. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, Fábio. Agora, por favor, Eliezer.
Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Agradecer o Romeu pela sua palestra. Por todos nós aqui, o Rui principalmente, pelas suas elucidações técnicas fantásticas. Foi uma aula de telemetria aqui hoje, oportunidade única. Acredito que esse tema vai ser motivo de muitas outras reuniões. Eu vou pegar sua gripe. esse tema vai ser motivo de muitas outras reuniões e palestras, e creio que o futuro de telemetria no Brasil é algo que não tem volta. Obrigado.
Muito obrigado. Por favor, Rui, as suas considerações.
Bom, o que eu queria deixar assim como assim, reflexão, né? É que a gente entenda isso como esse segmento de telemetria, que não é tão novo, mas eu acho que ele é pouco compreendido, né? Receba realmente mais apoio e consiga, que a gente consiga mudar um pouco a cultura, né, do nosso transportador, para que ele se preocupe um pouco mais com a sociedade, né? E consiga utilizar a ferramenta para atender a sociedade e também entender como trabalhar com ela para ganhar dinheiro. Porque eu vi situações assim incríveis, né, de empresas que estavam gastando fortunas com manutenção e que em 2-3 meses esse custo caiu pela metade. Né? Isso... claro, aqui em São Paulo é difícil acontecer assim em tão pouco tempo, mas no Carajás acontece. Na Paraupebas, lá do Pará, que não tem estrada, não tem nada ali, o sujeito tem que trocar a mola cada semana. às vezes menos, né? Então, ele entendendo que o computador de bordo, o sistema embarcado, pode trazer para ele a informação de se o motorista dele está sendo aquele motorista que ele diz que é, né? Ou não. E poder trabalhar esse negócio e ganhar dinheiro. Eu acho que é aí que a gente tem que juntar nossas forças para tentar passar esse recado para os nossos clientes. Certo? Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter estado aqui mostrando a nossa tecnologia e falando em nome de todas as empresas que fazem monitoramento, que é muda e ponta de faca todo dia. Né? E nós estamos firmes aí. Nós vamos levar esse conceito, essa cultura até onde for possível. Tá? Então eu novamente agradeço aí a atenção e a presença de todos.
Ok, muito obrigado, Rui. Por favor, Bruno.
Eu também gostaria de agradecer o convite em participar desse debate, a Gristec, ao Minlink, através do qual eu recebi o convite. Eu acho que é uma discussão extremamente produtiva e promissora, né, do ponto de vista do transportador. Né. Eu acho que o potencial de aplicação dessa ferramenta é muito grande na nossa atividade, principalmente em vários aspectos, segurança, redução de custos, melhorias diversas, né? Acho que o potencial é muito grande. Acho que a preocupação que vem com toda essa a disponibilidade dessa ferramenta é em relação à ferramenta sozinha, ela não resolve, né? Eu acho que foi até tratado em uma das questões aí anteriores, que é por trás dela o processo de gestão mesmo e de uso do dado, da informação, né, para gerar conhecimento e isso ser reaplicado no nosso dia a dia, né, gerando melhorias aí sim. Né. Então, nesse ponto eu acho que deve ser uma preocupação de quem usa e também de quem oferece a tecnologia, né, pelo seu pioneirismo até em também ajudar, por exemplo, o transportador que usa em orientá-lo né, em como utilizá-la de forma adequada para que ela produza os efeitos e os resultados potencialmente que ela pode potencialmente produzir. Né? Então, acho que como comentário final, é isso aí que eu gostaria de dizer.
Ok, muito obrigado.